é colocada sobre os olhos do lado um foco de luz e um foco energético para que esse trabalho possa atingir o objetivo aqui no nosso espaço e em vários outros espaços que receberão a transmissão dessa palestra que o Zoro Lopes irá falar. Então, e do lado dele tem vários mentores, e eu vejo do lado esquerdo uma... Bom, para nós seria uma mesa, que tem várias pessoas sentadas, eles estão anotando, fazendo várias anotações já. E os hindus, eles vieram, né, em cada um de nós, e com um bastão energético, eles mexeram na nossa filial e trabalharam para que expandisse o nosso entendimento, a nossa compreensão da palestra de hoje, com a graça de Deus.
Com graça de Deus, eu acompanhei também essa preparação do ambiente, vejo muitos espíritos amigos. E eu gostaria de relatar que hoje, desde manhã, um grupo muito grande de Maria estava lá comigo em casa. E elas vinham e mexiam, eu sentia elas mexendo nas coisas, e um grupo bem grande mesmo. Elas ficaram até eu ver, tanto que eu estava vendo para cá, e elas ficavam com o meu filho, vai devagarinho, calma, vai dar certo, vai devagarinho. E eu vim devagarinho mesmo, ficando comigo, né? Porque eu estava meio ansioso, porque eu queria montar, né, o projetor de tudo. Ela, não, vai devagarinho. Então foi tudo certo, graças a Deus. Sinto a presença dos amigos espirituais, dessas Marias todas aqui com a gente. E vamos trabalhar juntos aqui para entendermos essa oração. Graças a Deus.
É, com a graça de Deus, o ambiente está realmente muito bonito, aquela cúpula maravilhosa de energia. E aí, o que eu percebi também é que eles fizeram um duplo dessa sala no local que eles põem umas projeções, e essa projeção ela fica, vai passar para muitas faixas, desde a subgrossa até os umbrais, para que as pessoas entendam que é muito importante conhecer as orações e saber como orar. Eles estão bem felizes com isso. O João Evangelista, pessoalmente, que está fazendo essa intermediação e está falando isso. Eu não vou permitir falar com a graça de Deus. Bom, com a graça de Deus, a palavra é sua,
vamos lá. Vamos lá. Bom, pessoal, hoje então nós vamos conversar sobre a oração ao princípio sagrado. Está escuro para vocês? Quer que acenda alguma luz? Dá para ver aí? Tudo certo? Senão a gente acende essa aqui do cantinho. Tudo bem? Beleza. Bom, então a gente vai trabalhar na realidade para entender, aprofundar essa oração, né? Eu acho que, claro, vocês aí no dia a dia, todo mundo já deve fazer essa oração. Talvez essa em específico, não com tanta frequência, né? Mas em várias casas divinistas, normalmente, essa oração ou a oração a Deus é que abre as orações, né? Mas é bem interessante e muito bonita, né? Vamos falar um pouquinho sobre o título? Então, oração ao princípio sagrado, né? Pessoal, o que é princípio sagrado? Deus, não é? O princípio, o início de tudo. E por que que ele é sagrado? A gente vai aprofundar isso mais para frente, né? E por que que ele é sagrado? Porque ele é Deus. Ele é tudo e todos. Então, obviamente, que ele é sagrado, né? Mas a gente vai conversar sobre isso um pouquinho mais para frente. Então, isso puxa para nós também um detalhe interessante. A Mara fala muito isso, né? Irmão ajudando o irmão em nome de Deus. Nós temos neste planeta, e não só neste, claro, em todos os outros planetas também, muito provavelmente, mas acho que sim, nós temos irmãos nossos mais evoluídos hierarquicamente que nos ajudam, né? Nesse planeta nós temos aquela tríade, né? O Cristo da galáxia, Jeová, temos Moisés e temos Jesus. Além, é claro, de outros Cristos que foram vindo, talvez mais esporadicamente, sempre para ajudar. Temos também Cristos. Um Cristo, pelo menos que a gente sabe que se tornou Cristo nesse planeta, que foi João Evangelista, mas lembrando somente da tríade, né? Jeová, Moisés e Jesus, que estão sempre nos ajudando aqui. Eles que, como Cristos, representam Deus no nosso mundo, na nossa humanidade. Tá? Então a gente lembra um pouquinho disso também. Mas vamos lá, vamos começar aí a trabalhar um pouco. Bom, a gente precisa relembrar aí, inclusive é esse primeiro gráfico inicial aí do nosso material, como a gente vai trabalhar para estudar essas orações, né? Então, a gente vai analisar a forma da oração, mas a gente quer fazer muito mais do que isso, né? A forma é simplesmente olhar, o que não é errado, obviamente, mas é simplesmente a gente olhar a ligação com Deus logo no início, que, se a gente for perceber, várias orações, se eu não me engano, todas elas, conectam com Deus logo no início. Então, isso é a forma, é a maneira como a oração foi montada, né? Também, a gente vai dar uma olhadinha em palavras que sejam com letras maiúsculas ou totalmente em caixa alta, seus vozes chamando a atenção a gente para alguma coisa, né? Então, ele sempre, isso no Evangelho Eterno a gente vê sempre, né? Então, ele sempre está chamando a atenção. E a gente vai ver também a narrativa, porque a oração sempre tem alguma coisa para nos dizer. Ela sempre tem começo, meio e fim. Então, ela sempre traz para a gente um conteúdo para a gente analisar, óbvio, né? Para a gente entender. E a gente vai, na realidade, acompanhar essa narrativa. Às vezes a oração é para pedir algo de saúde, às vezes para pedir limpeza, às vezes para pedir recolhimento. A oração tem um objetivo principal, mas tem várias outras coisas para a gente analisar, né? Então, a forma da oração, é claro que ela é importante, porque a gente vai ver como foi escrita a narrativa, verificar palavras e textos que estejam em letras maiúsculas ou não, mas a gente quer aprofundar ainda mais. Ou seja, a gente quer ver o conteúdo doutrinário que essas orações têm. Então a gente vai analisar quando se enfatiza a ligação com o mais alto, quando a gente, prestando atenção lá nas palavras, né, eles priorizam os ensinamentos, né, essas frases, essas palavras, priorizam os ensinamentos. E a gente vai também, é claro, acompanhar a narrativa, né, que é inicialmente da forma, para ver qual é o objetivo dessa oração no final. O que a gente quer com essa oração ao princípio sagrado, né? Porque orações, por exemplo, como Bezerra de Menezes, como dos Preços Velhos, oração a Maria, a gente sabe que tem um objetivo específico, além, é claro, de outros objetivos subsequentes. Mas e essa oração, né, ao princípio sagrado? Qual é o objetivo dela no final, né? A gente vai analisar isso junto. Então é sempre bom lembrar isso, que a gente vai, é claro, olhar a forma, como foi escrita, como é a narrativa, mas a gente quer aprofundar isso, não vai ficar só na parte superficial da forma, tá? Bom, então aí, para começar essa análise, nós temos lá a nossa primeira frase aí, né? Sagrado princípio do universo. Aí, aquela perguntinha que eu já fiz para vocês no comecinho, né? Princípio sagrado é Deus, porque ele é o início de tudo. Então, se a gente for pensar, Deus, ele é emanador, porque todos os espíritos filhos de nós fomos emanados por ele, e tudo que é matéria também vem dele, porque é luz divina. A matéria é luz divina não alcançada. Então, essa cadeira, essa parede, esse projetor, tudo é Deus, no final, porque é a luz divina adensada, né? Mas, por que essa palavra princípio, né? O que lembra vocês aí? Princípio. Começo, origem, início, não é? Então, nós fomos originados dele, né? Ele nos emanou, por isso que ele é o princípio. A matéria, A matéria é composta ou é luz divina pensada, como a gente já falou. E de quem vem a luz divina? De Deus, né? Então, tudo começa ali, por isso a palavra princípio. Bom, e ali no Evangelho Eterno, no capítulo 1, a gente tem, aliás, não só no Evangelho Eterno, né? Mas em todos os boletins que o Senhor Jesus escreveu, que ele chamava até de palminho, né? Aqueles quatro itens que cabem na palma da mão, né? Tem lá aquele item, princípio ou Deus. Vamos dar uma olhadinha? Essência divina, onipresente, onisciente e onipotente. Todo mundo conhece essas palavras?
Sim.
Né? Tudo oni, por quê? É tudo grande, né? Então, onipresente, porque está presente em tudo. Onisciente, porque tem ciência de tudo. E onipotente, porque tem poder sobre tudo. Resumidamente, é claro, essas palavras aí abarcam outras coisas também. Bom, então vamos lá. Divina, essência divina, onipresente, onisciente e onipotente, que tudo origina, sustenta e destina. Sustenta, né? Origina, sustenta e destina. Muito bem, origina a gente já viu, porque ele é o princípio. Sustenta por quê?
Porque tudo é Deus, né?
Tudo está dentro dele. E a partir daí ele está nos sustentando realmente. E por que destina? Isso, a sagrada finalidade. Então, a gente foi emanado por ele, a gente vai desabrochando as latentes virtudes divinas, a gente sempre fez isso, né? E vai voltando, vai indo, vai trabalhando, até que a gente volte a ser Deus e Deus, por isso que é o destino. Então, não há nada que esteja fora de Deus, a gente está sempre com Deus, né? Aliás, eu costumo brincar, a Mara fica brava comigo, mas eu costumo falar, sempre quando eu me despeço, é mania, sempre que eu me despeço da pessoa, eu falo, vai com Deus. Mas espera, se tudo é Deus, a gente já está em Deus, né, Mara? Deixa eu falar, vai com Deus, todo mundo já está em Deus, né? Eu preciso tirar essa mania, mas eu chego lá.
Ou se não,
É mania minha. Então falar, vai com Deus, mas espera. Por que vai?
Leva ele junto.
Né? Ele leva junto e eu fico sem? Não.
Mas eu falo,
tá.
Eu respondo e falo, fica com ele.
Então, aí entendeu? Eu falo pra você, vai, você devolve pra mim. Então, isso não existe. Eu estou fazendo uma brincadeira aqui, mas não existe, né? Porque está tudo dentro de Deus, né? Bom, e cujo destino é a reintegração total, como a gente falou sobre a sagrada finalidade, né? O espírito e a matéria, os mundos e as humanidades e as leis relativas retornarão à unidade essencial ou espírito e verdade. Isso aqui é bem interessante. Tudo vai voltar a ser Deus em Deus. Não só nós como espíritos filhos, mas tudo, inclusive ele fala aqui das leis relativas. Tudo vai evoluindo e vai voltando a ser Deus em Deus. Talvez isso inicialmente seja um pouco estranho pensar nisso, né? Como é que a matéria vai voltar a ser Deus em Deus? Mas vai, né? Talvez a gente não entenda isso agora, mas a gente vai entendendo aos poucos mais para frente. Se deixasse de emanar, manifestar ou criar, nada haveria sem ser ele, princípio onipresente. Como o princípio é integral, não crescendo nem diminuindo, tudo gira em torno de ser manifestador e manifestação, tudo manifestando e tudo reintegrando. Eis o divino monismo. Muito bem, né? Então, por que monismo? Porque é um Deus só. Tá? Bom, aí a gente tem outros pontos importantes aí para analisar nesse primeiro trechinho. Veja quanta coisa, né? Só uma pequena frase aí, né? Se do Pai tudo se origina, ele é o princípio de tudo, beleza? Se ele é o princípio de tudo, então o universo iniciou-se a partir dele. O universo é uma manifestação dele, já falamos isso. Tudo parte dele e a ele retorna, sagrada finalidade, né? E ainda, voltando à primeira frase, sagrado, né? A gente até já comentou isso também. Sagrado porque ele é tudo e todos, princípio porque ele é o início, né? E por que do universo? Bom, falar do universo é uma coisa muito grande, né?
Não, eu já seria pior ainda, falar do multiverso.
Não, não, não.
Não
tem
multiverso.
Não vou fazer confusão com
isso. Tudo está dentro dele. Tudo está dentro dele. Ele não cria esse universo.
Então, além do nosso universo, tem outros.
Todas as galáxias, todos os mundos, todas as humanidades, tudo, quanto já existiu e quanto vai existir.
Ele tem que passar no futuro.
Não, não existe, né? Para ele é o presente.
É o presente eterno, né? O eterno presente. Então, interessante isso. Ele fala, né? Sagrado princípio do universo, que é a coisa que a gente conhece.
Exato.
Né? Para ele, para poder demonstrar. E, por enquanto, né? Então, para não gerar muita controvérsia, mas o universo é tudo, a gente não consegue mensurar, é muito grande, além, é claro, falando dos multiversos para ele, né? Bom, então, a gente pode entender que essa frase inicial faz parte da ligação com o nosso Pai. Então veja, analisando a forma, ela está se ligando, nós estamos nos ligando com o Pai já na primeira frase. E demonstra respeito, concorda? Né? Sagrado princípio do universo. Então demonstra respeito, infinito amor e profunda sintonia com o Pai. Porque se você entende essas palavrinhas, são três palavrinhas, né? Se você entende realmente essas três palavrinhas, você já está ligando corretamente com ele logo no início. Tá? Bom, vamos passar então. Esse aqui é o que a gente já conversou, né? Muito bem. Vamos passar então para a próxima frase. Divina causa de todos os efeitos, né? E aí, o que, que é causa? O que, que é efeito? Bom, coloquei, fui lá no dicionário procurar, né? Aliás, aconselho vocês sempre fazerem isso, porque seu Oswaldo não coloca nada por acaso, né? Por isso que a gente não pode alterar as palavras, seja do Evangelho Eterno, seja das orações, porque aquela palavra tem um significado específico, mas também tem outros significados que abrangem outras coisas, né?
É uma coisa, na minha opinião, quando eu sempre acho isso, quanto mais você lê, você percebe outras nuances. Então, à medida que a humanidade vai evoluindo, ela vai entender que aquilo vai fazer mais sentido, muitas vezes, do que hoje. Porque a gente vai estar preparado para entender o detalhe a mais que está por trás.
Se vai subindo no significado.
Se você mudar a palavra, a vírgula, o sentido, ou atualizar, você vai perder esse detalhe. É um perigo que a gente não deve fazer.
É verdade.
Inteligente.
Vamos dar uma olhadinha então. O que significa causa? Fui lá no dicionário, né? Aquilo que faz com que uma coisa seja, exista ou aconteça. O que é princípio, razão ou origem de alguma coisa. Motivo. Então, muito bem. Falou-se lá em cima, né? Sagrado princípio do universo. Bom, aí, próxima frase. Divina causa. Ou seja, ele é a razão, é a origem, é o motivo, né? De todos os efeitos. Aí o que é efeito? Produto, resultado de uma ação, consequência. Bom, se Deus é a causa de nossa existência, porque Ele nos emanou, nós somos então a consequência dessa emanação. E aí, essa consequência, né, como emanados, como centelhas divinas partidas de Deus, a gente tem propósitos, objetivos, mas a gente vai ver mais pra frente, né? Bom, é importante entendermos inicialmente que há uma sagrada finalidade para a existência que a gente já falou. A sagrada finalidade é a emanação, saímos, desabrochamos e voltamos a ele. Falando assim é assim, né?
É rápido.
É rapidinho, né? Mas não é não. Demora aí. Milhões de encarnações. Ah, sim, claro. Porque não há movimento em Deus, né? Quem se movimenta é o Filho, que é relativo. É verdade. Muito bem. Aí, tem um trechinho aqui no item C que eu achei bem interessante, ó. És vida, existência, vibração, movimento e trabalho. Quem existe deve estar em algum lugar, de algum modo, fazendo alguma coisa e para algum fim. Sentiram um peso da responsabilidade aí? Já que você foi emanado, já que você está aqui, está encarnado, e olha, nós estamos aqui por trabalho nosso também, porque a gente já passou por várias etapas aí, né? Nebulosas, depois encontramos o nosso mundo mineral, vegetal, animal, e estamos agora como humanos, né? Então já foi um trabalho bastante grande, mas mesmo assim, temos que ter algum fim. O que a gente está fazendo agora? O que você está fazendo por você mesmo? Seja material, seja espiritual, né? A gente precisa prestar atenção nisso. Portanto, se vives para movimentar alguma coisa, olha que bonito isso. Movimenta a sabedoria, mas no sentido do amor. Porque a receita fundamental para o Filho de Deus será sempre aquela que define o espírito do Evangelho: amai-vos uns aos outros. Então, já que estamos aqui, né, vamos trabalhar, né? Bom, Deus é a divina causa de você estar aqui, de nós estarmos aqui, né? Nós somos emanados para esse trabalho. Então, se a gente voltar um pouquinho, né? Sagrado princípio do universo, divina causa de todos os efeitos. Então, se é tudo está dentro de Deus, nós vamos trabalhar juntos, né? Todos nós, cada um fazendo o seu, mas em conjunto, para poder desabrochar as virtudes divinas. Ou seja, cada um deverá estar em algum lugar fazendo alguma coisa. Tá? Tudo bem até aqui, pessoal? Tranquilo? Na segunda fase?
Não, mas...
mas o que você tem alguma dúvida?
Minha cabeça fica frio, né?
Ah, mas, ok. Sim, sim. A gente vai ter desfechos aí. Muito bem. Bom, aí a gente vai falar um pouquinho sobre a próxima frase. Infinitos são os vossos poderes. Ainda falando de Deus, né? Ainda lá naquela ligação com o divino, com o princípio sagrado. Então, primeiro a gente respeitosamente falou sagrado princípio do universo. Depois, divina causa de todos os efeitos, né? Então, com humildade, entendemos que ele é a causa e nós, como consequência, precisamos trabalhar. Depois, infinitos são os vossos poderes. Então, inicialmente, essa afirmação pode parecer redundante, mas como ele é, como Deus é onipotente, claro que ele tem poder sobre tudo, mas ele também é infinitamente amoroso. Você toma uma decisão. Essa decisão, muito provavelmente, dependendo da situação, tem consequências. Você pode ter tomado uma decisão que vai te prejudicar espiritualmente lá na frente. Há algum impedimento para que você faça isso? Avisos tem. Impedimento não. Por quê? Porque nós temos um livre-arbítrio. É relativo, tudo bem. Mas nós temos um livre-arbítrio. Então Deus é tão amoroso que ele deixa você escolher, para que você aprenda a escolher corretamente. Né? Tem outras coisas, é claro. Então veja, infinitos são os vossos poderes. Então a gente está com humildade entendendo que Deus pode tudo, mas que ele na realidade quer que nós cresçamos, né? Então aí devagarinho a gente vai entender. Seguinte, bom, essas frases frases todas, né, a gente está analisando separadamente, mas elas se integram, vocês perceberam isso, né? Então, a gente voltando lá, né, no sagrado princípio do universo, divina causa de todos os efeitos, infinitos são os vossos poderes. E agora? Integral a vossa ciência, né? Então, é importante aqui, né? De novo a palavra, né? Ciência. Conhecimento profundo sobre alguma coisa. Conhecimento ou saber excessivo conseguido pela prática, raciocínio ou reflexão. Deus é ciência? Né? Elevado aí a infinito, né? Então, a ciência aqui para nós, na verdade, como humanos, né, que é muito relativa e a gente está crescendo nisso ainda, né? A gente vê aí a parte da quântica, conseguindo fazer um pouquinho dessa conexão da ciência material com a parte espiritual. Até a Lenira fez uma palestra bem legal aqui, né, da metafísica, falou um pouquinho de quântica também, né, no ano passado. Integral, total, inteiro, completo ou absoluto. Essa absoluta eu achei bem legal. Integral a vossa ciência. Vossa de quem? Vossa Deus, né? Integral a vossa ciência. A ciência de Deus. Absoluta a ciência de Deus. Está vendo como a gente não pode trocar as palavras? Né? O integral, ele tem vários significados até que a gente chegue no absoluto, né? Porque Deus é absoluto. Então a ciência dele também é absoluta. E por que que a gente fala isso aqui, né? Integral a vossa ciência. Inclusive essa frase finaliza um ciclo aí da oração de ligação com o princípio sagrado, né? Então a gente, com essa frase, a gente, na realidade, faz a conexão, termina a conexão com Deus aqui, né? Então, por que que a gente fala integral a vossa ciência? Mais uma vez, por humildade. Ou pelo menos deveria ser, né? Porque a gente não sabe tudo, né? Nós estamos conhecendo, eu diria até tateando por enquanto o escuro.
Nós estamos começando, né? Bem, ainda está muito longe.
E a partir daí a gente vai buscando, né? A gente tem irmãos nossos ainda que, como cientistas, talvez ainda estejam negando Deus, talvez estejam ainda trabalhando de outras maneiras, né? Só a parte material mesmo.
Mas para ser cientista mesmo, você não ligar
para
a parte espiritual.
Eu concordo, mas esses mais puristas, vamos dizer, não pensam assim, né? Porque muitos deles nem acreditam em Deus.
Mas eu tenho visto alguns documentários, algumas coisas, e cada vez mais você
descobre. Ah, sim. É verdade. A coisa está chegando.
Então, quem começou a falar por causa da teoria das cordas foi o Michio Capua, né? Eu nem lembro o nome.
É bem válido agora.
E ele é fantástico. Ele ficou da cabeça das cordas e falou.
Sim.
Mesmo tudo isso, não dá para entender que não tem o poder astral. Não dá para entender. E a partir daí, eu acho que antes disso era mais, né, as pessoas podiam achar, mas tinham medo de falar. A partir disso, algumas pessoas começaram a falar mais dessa religião. Conhecimento que tem um Deus.
Eu também acho que está ampliando, mas eu ainda vejo também essas coisas meio presas. Ah, ainda bem, né? Claro.
Não, é que vocês estão falando de ciência como ciência da matéria.
Não,
eu quero assim, conhecimento. E quando eu li a oração a primeira vez, e todas as vezes que eu li, pegava a ciência, Deus tudo sabe, não tem como você esconder nada dele. Então,
é a ciência
dele, tudo que acontece, tudo que existe é ciência dele. Isso não existe só nos estudos e da ciência tal qual ela pode estar hoje na sociedade.
Perfeito,
tem tudo a razão. Tem vários planos.
Porque a ciência, como a Clarissa falou, não é só a ciência de estudos, né? Mas também a ciência de ter conhecimento. E Deus é, né, onisciente. Isso mesmo. Perfeito. Bom, então a gente viu aí que essa frase encerra o ciclo, né, de conexão com Deus, e diferente da ciência humana, que ainda trabalha com métodos materiais, a gente está falando, nesse caso, da ciência mais generalizada, inclusive da ciência espiritual, e também da ciência do conhecimento, né, de Deus. Muito bem. Tá.
Não existe o acaso.
Sim.
E muitos cientistas davam crédito a isso, né, antigamente. Que, na verdade, tudo segue em leis absolutas. Mas, durante muito tempo, a validade de que o acaso poderia criar uma coisa ou outra, transformar. A ciência adotou isso um bom tempo.
É verdade.
Então nós estamos passando por uma fase de maior compreensão, porque a ciência também avança com Deus. Quando a gente tem esse entendimento, Deus não dá para admitir o acaso, a coincidência.
Sim.
Por isso é bem forte quando ele coloca que não dá margem, né? Pode ser isso, pode ser.
Muito bem. Bom, aí, próxima frase. Dai-me o poder de refletir a vossa divina vontade. Bom, então, depois que nós nos sintonizamos com Deus, naquelas frases anteriores, a gente agora está falando, dai-me o poder de refletir a vossa divina vontade. Bom, divina, classicamente Deus. Vontade, neste caso, é entender o que estão nos passando, ou o que Deus está nos passando, e a partir daí seguir, refletir o que Deus quer que a gente faça. Não é isso? Muito bem. E o que, que Deus quer que a gente faça? O que, que reflexo nós temos que ser, sendo que a gente está pedindo a divina, refletir a vossa divina vontade? O que, que vocês acham? Né? E como é que a gente vai desabrochar o Deus interno? Numa encarnação só dá para fazer?
Não.
Não, bom, então a gente precisa de várias chances aí. Dure mais ou dure menos, a gente tem que ir encarnando, experimentando, entendendo. E nessas encarnações, o que a gente tem que respeitar para poder refletir a divina vontade de Deus? Né? Então, os 10 mandamentos, os exemplos de Jesus, eu acho que isso é claro, é o principal, né? O que vem daí, a gente vai aprendendo, né? Então, para poder refletir a divina vontade de Deus, claro, primeiro, precisamos de uma boa sintonia, precisamos estar bem sintonizados, precisamos estar tranquilos, mas precisamos usar as ferramentas dadas, que são os 10 mandamentos e os exemplos de Jesus, para que a gente possa seguir bem, trabalhar bem, porque quem se equilibra com a lei não consegue resistir à vontade de Deus, né? A gente tem que prestar atenção nisso. Aí vem uma pergunta. O que podemos dizer sobre os Cristos neste caso? Bom, Cristo é, o que vocês já sabem, é claro, é uma posição hierárquica que é atingida pelo Espírito num grau de desenvolvimento tal que ele já pode, então, nesse caso, não tem obrigação de encarnar e já pode representar Deus para mundos de humanidade. Então vamos lá. Jeová, Elias, Jesus e João Evangelista, os Cristos que conhecemos nesse planeta. Tem outros também, mas esses são os principais. Já refletem a divina vontade de Deus? Precisa pensar muito?
Não.
né? Então veja, os Cristos já refletem a vontade de Deus?
Sim, nós temos Cristos.
Né? Então os Cristos, como já tem aí muito desabrochados, né, as virtudes divinas, então neste caso eles já refletem as vontades de Deus. Né? Interessante, tem um áudio do Seu Oswaldo, eu não achei para trazer, mas tem um áudio que ele fala que existem santos, cristos e deificadores. Então, santo nada mais é do que o que está à parte dos erros, já é um espírito que deu uma boa evoluída e que já não está mais errando tanto. Cristo, que é aquele que, é claro, já desabrochou, já não precisa mais encarnar. E deificadores são aqueles espíritos que já em outro grau hierárquico estão ajudando todos os outros a chegar a Deus. Né?
Pessoalmente.
Sim.
Mas
ele falar,
não é o santo da Igreja Católica.
Não, não, nada a ver. É verdade, não é nada do santo da Igreja
Católica.
É estar à parte.
É estar à parte. Em termos de viver o levantamento, da velocidade, conhecimento, desabrochamento. Mas ainda não chegou
a santificação. E aí ele fala também que existem graus. Sendo santo, seja sendo Cristo ou sendo deificador, existem porcentagens, graus. Então tem santo 10%, 15%, 50%, Cristo 10%, 50%, 100%,
deificador.
Sim. Assim todos têm que seguir na mesma lei. É verdade. Né? Bom, então a pergunta está respondida, né? Nem precisou de tempo. Muito bem. Então vamos passar. Aí, a próxima frase. Concedei-me, Pai Divino, a delegação de ter poder sobre os espíritos maléficos. Bom, essa frase é bastante importante, da margem aí para vários entendimentos. Mas é importante lembrar que este negócio aqui, né? Ter poder sobre os espíritos maléficos não significa que você vai dominar. Eles vão fazer o que eu quero. Agora eu vou lá, vou pegar todo mundo, eles são meus servos. Não é nada disso, tá? Então, tem que tomar bastante cuidado, porque a gente está falando aqui sobre 10 mandamentos, sobre os exemplos de Jesus, né? Então, nesse caso, é importante lembrar que quando ele fala, né, ter poder sobre os espíritos malévolos, é entender que você, sendo já nível hierárquico, um pouquinho em conhecimento superior, pode ajudar o irmão que tem menos conhecimento. Né? Então esse poder é o poder de ajuda, de trabalho, de conhecimento, não julgamento. Né? A gente tem que se espelhar em Jesus. Né? Então, concedei-me, Pai Divino, a delegação. Né? Então, o que é essa palavra delegação? Vamos dar uma olhada. Procuração, transferência de poder, através da qual uma pessoa atribui poder a outra, para que ela a represente, agindo em seu nome. Nós estamos pedindo, então, ao Pai Divino, a Deus, a delegação de ter poder. Essa delegação, ela não é para você fazer o que você quiser. Se você está tentando refletir o que Deus é, você tem que estar dentro dos 10 mandamentos, você tem que estar dentro dos exemplos de Jesus. E em nenhum momento o mandamento fala que você vai pegar alguém para escravo, que você vai dominar o outro espírito para ele fazer aquilo que você quer, né? Então não tem nada disso, nem nos exemplos de Jesus e nem nos mandamentos. Então o poder aí é o poder do conhecimento, de estar na realidade entendendo que a sua própria evolução está num grau um pouco maior e que você deve então ajudar, ou que você pode então ajudar os irmãos que estão em graus inferiores. Né? Bom, aqui tudo bem, pessoal, nessa frase? Então, talvez o primeiro entendimento seja do poder, né, do poder material que a gente tem, mas não é nada disso, não. Tá? A gente precisa prestar atenção nesse detalhe. É... Deus, em sua infinita sabedoria, jamais daria aval para que a gente fizesse tal coisa, né? Dominar o irmão, né? A gente precisa prestar atenção nisso. Então, para a gente desligar um pouquinho do material, né? Porque a gente ainda tem conhecimentos muito rudimentares, né? Como a Mara falou, a gente está muito no início, ainda na parte da ciência e em outras áreas também, né? Então, a gente não está preso nesses conhecimentos aí. Muito bem. Próxima frase.
Claro. Esse espírito na delegação sobre o sistema, você está em harmonia, você está orando, você está dedicado, esses espíritos, eles também recebem essa energia. Então, muitas vezes, eles vêm para te atacar e, dependendo do nível, claro, ou eles fogem, ou eles recebem um pouco disso e melhoram. Então eu entendo também, sempre que eu faço, diariamente, eu acho, e essa oração, é isso que eu tenho que mentalizar, esse espírito, eu possa ajudá-lo, então é essa delegação de ajudá-los para que eles não façam mais tão mal, que eles possam começar a entender e seguir o caminho deles.
Ou seja, a gente já está servindo de exemplo.
Então,
no nosso microcosmo.
É, exatamente.
Né? Então, já estamos aprendendo.
Como funciona com eles? Porque eles estão observando. Você fala com eles, pede para eles, e você agir de maneira diferente.
Não adianta nada, não
é verdade. Não
me nada,
né? Não é isso.
Aliás, tem uma passagem.
Risada literalmente.
Tem uma passagem interessante na Bíblia em que Paulo de Tarso expulsava aqueles espíritos, né? E na realidade não deixava que as coisas negativas ocorressem, principalmente naqueles locais de oração com os quais ele trabalhava e tal, né? E aí alguns irmãos nossos encarnados que frequentavam essas orações com Paulo de Tarso também tentavam fazer essas coisas, né? De expulsar os espíritos. E teve uma ocasião que uns irmãos nossos estavam lá tentando expulsar os espíritos e que o espírito falou assim para ele: o que você está fazendo? Aí, outra coisa parecida, não cansou de falar: o que você está fazendo? Aí ele falou: eu estou trabalhando como Paulo de Tarso trabalha. Aí o espírito falou assim: Paulo de Tarso eu conheço, e você eu não conheço, não. Você não tem o mesmo nível, né, o mesmo trabalho. Então ficou lá o espírito, mas é o que a Mara falou, né? Na realidade, é o trabalho da gente ser exemplo. Você comentou também, né, Paulo? Você fala uma coisa e faz outra, adianta o quê? Né? Então por isso que a gente precisa ser exemplo também. Né? Tranquilo? Seguimos para nós. Para a próxima. Então vamos lá. Envolvendo ao poder infinito em vossas graças e virtudes, para que minha vontade seja reflexo de vossa divina justiça. A gente fala em refletir novamente, né? Mas olha só, lá em cima a gente falou sobre refletir a vossa divina vontade, né? Então, trabalhar como, dentro dos 10 mandamentos e os exemplos de Jesus, refletindo tudo isso na nossa encarnação. Mas a gente fala agora aqui sobre o reflexo da vossa divina justiça, né? E aí a gente se pega, às vezes, falando ou querendo julgar a justiça divina, né? Esses acidentes que têm acontecido aí, né? Em Brumadinho, por exemplo, é claro que a gente tem que ficar triste pelo que aconteceu, né? A gente quer, um coração bondoso, ajudar, tentar ajudar e fazer. Mas aí eu vi algumas pessoas comentando assim, né? Mas por que que isso aconteceu?
Que castigo é esse?
Que castigo é esse? Eles não mereciam tudo isso. Eles sabem. Né?
Então, aconteceu.
Não existem inocentes sobre esse mundo. Por mais pesado que isso possa parecer, não existem, nesse caso, inocentes sobre esse mundo.
A hora é a sua hora. Não tem jeito, você tem que se encarnar naquele momento,
você vai se encarnar.
É,
quem não ganhar mais segurança.
Com certeza.
Como conseguiu sair, se eu já queria pegar no carro, sair de casa dentro da lava, aquela lava.
Aquele papo escutando. Então, por isso que é importante o que a gente fala aqui na oração, né? Quem vem ao poder infinito, em vossas graças e virtudes. Então veja, a gente está pedindo, né, a Deus, ao poder infinito, né, as graças e as virtudes para que minha vontade seja o reflexo de vossa divina justiça. Ou seja, não questionar a justiça divina. Trabalhar você pode, ajudar você pode, com o coração, fazendo o que está nos exemplos de Jesus e nos mandamentos, mas questionar você já vai começar a ter problemas aí. Né?
Mas a maioria das pessoas acabam fazendo o seguinte, irmã, com graça e virtude, para que minha, para fazer a minha vontade, que quer que a outra é a nossa divina justiça. É como você
vai ser.
Pois é. Quer se divertir, meu pai.
E outra, o egoísmo aí também, né? Nesse caso que você está falando. Porque aí não está ouvindo, não está entendendo o que tem que ser feito, porque a justiça divina não erra nunca, não adianta. Né? Não adianta a gente querer estar se batendo.
Quando a gente lê, em nossa graça, em virtude, eu entendo também que a gente esteja com a dignidade, ou seja,
né? Ah, perfeito, sim, sim, graça.
Porque essa ajuda é muita, né? A energia tem que ser trocada. E ele também tem a missão de nos ajudar.
A graça é o Espírito Santo, e o Espírito Santo é a mediunidade. Então, contando com a mediunidade, para que a gente possa ser alertado, para que a gente possa ser bem encaminhado, e que a gente ouça direitinho, né, esses conselhos, para que a gente possa seguir. Mas aí cai de novo na justiça divina, e você tem toda a razão, né? Se a gente, nesse caso, não tiver merecimento, nem esses avisos mediúnicos que a gente recebe, né? Então, por isso que, como você falou, né, envolvendo ao poder infinito em vossas graças e virtudes. A gente está pedindo para se envolver nisso tudo. Né? Isso mesmo. Bom, então vimos aí, né? A gente viu, né, o real sentido aí da justiça divina. Pedimos ajuda das graças, né, das mediunidades e das virtudes. Agora vamos para a próxima frase. A última frase na realidade, né? Fazer de mim, fazer de mim, Senhor Absoluto, um veículo do vosso infinito amor, para aquele que o merecer. Bom, que o merecerem de novo justiça divina, né? Então a gente tem que prestar atenção, a gente vê muito isso, né? Os médiuns relatam muito isso. A ajuda vai para quem tem merecimento. Né? As coisas andam no plano espiritual, né? A gente vê médicos trabalhando, Marias, presos velhos, sempre com merecimento. Se não há autorização para ir ajudar, eles não vão, né? Porque não tem como fazer.
Não é só isso. Não adianta que muitas pessoas pedem, mas a pessoa até tem merecimento, mas ela não quer receber. O livre-arbítrio prevalece. Ele fecha, que você manda uma ajuda que não chega.
Não chega.
Manda, que eu estou falando, é espiritualidade, mas ele tem merecimento.
Sim.
Deus permite que ele tenha merecimento. Porém, a pessoa.
Naquele momento, não quer.
Não quer, a gente vê muito.
É.
Hoje em dia, a gente vê isso muito. Aí você fala, mas como assim o cara constrói o merecimento? Porque é super difícil.
Construir
uma
casa.
É,
não, é,
mesmo, mas
é.
Aí em algum momento
ele se conecta e quer. Bom, então vimos aí que tem merecimento de novo, né? Mas tem lá. Veículo. O que é veículo, pessoal? Sim.
Portador.
Transporte. Isso. Que transporta, é o portador, né? Então, voltando lá, né? Fazer de mim quem? Em está fazendo oração, né? Senhor absoluto, Deus, um veículo de vosso infinito amor. Já podemos nós dizer que expressamos o infinito amor de Deus? A gente está tentando, né? Estamos tentando, mas não está fácil, né? A gente vai ver se o fenômeno também realmente está bem longe disso. Mas a gente está procurando, entendendo, procurando fazer isso. Aqui tem alguns pontos importantes, né? Discernimento. Como é que a gente vai chegar a ser veículo do infinito amor de Deus? Se criticar, né? Isso. E aí voltamos lá no que a gente falou lá atrás, né? Nesse processo de cristificação, a gente precisa espalhar esses mandamentos, seguir os exemplos de Jesus, né? E eu coloco aí para vocês, né? Verdade, amor e virtude, né? Trabalhar essas três características divinas, claro, né? Para poder chegar lá.
Então, assim, a maioria das pessoas conhece daí os mandamentos da lei de Deus. Mas e os exemplos de Jesus? Os exemplos dele, a vida dele, como foi,
como
foi,
afinal, ele veio para
exemplificar. Mas a gente não conhece o Deus, não sabe o que é de Deus e tem como exemplo. Mas a maioria está no trabalho de ler, de estudar, de pesquisar. Os seus olhos têm livros maravilhosos, mas o que fala sobre isso? Então é importantíssimo nesse momento nós estarmos trabalhando para esse mandamento e estarmos procurando.
No dia a dia. Então eu acho que com o que você falou, a gente pode acrescentar virtude e conhecimento, sabedoria, né? Ou seja, se a gente não correr atrás para pesquisar, conversar, ler, a gente não vai saber o que é o correto e o que é errado.
Eu não.
Só para a gente entender. E aí é que está, né? falam que o Bhagavad Gita é o livro dos sete entendimentos. Já ouviram dizer isso? Né? Então, porque a gente lê, entende provavelmente o superficial. Depois, mais para frente, isso acontece em qualquer livro, claro, o Evangelho Eterno também. Mas depois a gente lê posteriormente, já começa a entender outras coisas. E aí você vai indo. Com o coração eu senti que isso, olha, com o papel. Eu senti que isso também, né? A gente vai lendo, vai entendendo, depois vai abrindo, expandindo. Porque se você prestar bem atenção, os cristos que estiveram nesse planeta, eles até falaram, em alguns momentos, a gente vê as parábolas de Jesus, por exemplo, eles até falaram diretamente com a pessoa, com o Espírito. Mas mesmo falando diretamente, isso tudo é universal. Porque eles não falaram nada em vão. Né? Então, os cristos todos sempre nos trouxeram ensinamentos. Parece inicialmente que é pequenininho, restrito, mas não é. A gente pode expandir tudo isso. Né? Bom, a gente tem então o exercício de inteligência, né, nesse último item. E aí, uma perguntinha, né? Como saber então quem merece ou não? Ou seja, né, nesse último trecho ele fala, para aqueles que o merecerem. Como é que a gente sabe que a pessoa merece ou não? Se a gente vai ajudar ou não vai?
Não, a gente é um perfeito.
Ah.
Agora, se ele tiver merecimento, vai receber. Se não, outra pessoa que tiver merecimento na mesma energia, vai receber.
Perfeito.
Ela é, quem sou eu? Eu sou justiça divina?
Né?
Nós somos justiça divina.
Não somos nós que decidimos.
Não somos nós, a gente faz o nosso trabalho.
Exatamente.
Deus é o resto.
Então, prestar atenção, né? Vamos trabalhar.
E
não?
O primeiro do próprio. Mas o que acontece é a falta
total
de respeito
ao
livre-arbítrio.
Então, fazer bem sempre. Se você se puser a juiz, você já está querendo ser justiça divina. E aí fica difícil, né? Porque ninguém, nenhum filho de Deus, nenhum emanado de Deus pode ser justiça divina. Justiça divina é de Deus, né? O detalhe é, e os cristos? Eles representam Deus para mundos e humanidades, mas eles também têm que respeitar a justiça divina. Não tem jeito.
Não, eu entendo que uma função que um cristo, entre outras coisas, ele só é Cristo porque ele já tem gravado dentro dele a lei da minha vida.
Não tem como ser Cristo se não tiver.
Ele não foi uma Cristo. Na minha concepção, não
concordo.
Né?
Não tem como. Então, para ser Cristo, já precisa estar atravessado. Né? Muito bem. Bom, vimos aí a oração. Né? Essa oração que ela é curtinha, aliás, essa oração e a oração do Divino Salmo, né, apesar de serem orações curtinhas, são muito fortes, né? Então a gente analisou aí essa oração, né, e entendeu o quê? Que a gente tem que fazer uma ligação clara, elevada com Deus, que é o nosso princípio sagrado. A gente quer, isso aqui é o processo da sagrada finalidade, a gente quer refletir o que Deus é. E para poder refletir, a gente tem que ter amor infinito, tem que ter virtude, tem que ter sabedoria, todos aqueles itens que a gente já viu. Respeitar os 10 mandamentos, ser exemplo e assim vai. Né? E que a gente tem que trabalhar sempre. Ser bondoso, trabalhar com a bondade sempre. Eu sei que muita gente está difícil nesse mundo aí fora, né? Não tá, as pessoas querendo mais aquisar do que outra coisa, mas esse é o nosso trabalho, esse é o desígnio que nos é dado.
Uma coisa, o amor
infinito
é o amor divino. É
inteligência, justiça e amor. Nessa hora.
Nessa hora. É importante que não é esse amor material que a gente
não
fala.
Não,
não é isso. Porque as pessoas que você fala, não é isso. Isso é relativo. É muito
relativo.
Nós ainda não estamos preparados para a questão. Essa é a vida. Nós até às vezes até conseguimos fazer alguma coisa. A gente chega a vida.
É, porque bem, se você pensar o que é Deus, Deus é amor.
É verdade. Mas eu acho que é, além disso, é muito mais do que isso. Né?
Então amor é uma palavra que...
Sim, e como a gente não entende muito bem ainda, né? Tem tudo isso. Mas eu acho que não é só amor, né? Tem tudo o resto que tem que abaixa, porque Deus é tudo. Tudo bem? Beleza. Vamos então dar uma olhadinha aí no último gráfico para a gente finalizar. Eu gosto sempre de trazer esses detalhes, né? Então, que informações nós temos na oração? Quais são os nossos compromissos? Porque a oração sempre tem compromissos individuais. E tem também os compromissos ou a universalidade dos pedidos. Então vamos dar uma olhadinha. O que, que a gente descobriu? Né? Em primeiro lugar, né, as informações da oração. Aquela parte superficial, mas aquela parte está escrita. Né? A gente precisou fazer muito esforço para entender. Então, Deus é o início de tudo. Né? Tem lá, sagrado princípio do universo. Depois, Deus é a causa de tudo e de todos, e na causa de todos os efeitos. 3. Deus é onipotente, ou seja, infinitos são os nossos poderes. E depois, a ciência divina é e muito mais abrangente que a ciência humana, integral à vossa ciência. Então, isso aqui foi o que a gente aprendeu, o que está escrito. Tá. Quais são os compromissos individuais que a oração te pede? Ou seja, o que você tem que fazer? A gente discutiu aqui vários deles, né? Mas principalmente ser modelo, né? Refletir as vontades de Deus. Então a gente tem lá. Precisamos crescer em verdade, virtude e amor para podermos refletir a divina vontade de Deus. Precisamos crescer em verdade, virtude e amor para que possamos ter o reflexo perfeito da justiça divina. E precisamos crescer em verdade, virtude e amor para que possamos ser um veículo do infinito amor divino. Na realidade, a gente falou várias outras coisas, mas verdade, virtude e amor, né, principalmente. E por último, essa oração nos traz aí uma universalidade desses pedidos, né? Então, lá no sexto parágrafo, nós entendemos que quanto mais desabrocharmos as virtudes divinas, mais poderemos servir de exemplo para os outros irmãos. Não é isso? Seremos, então, ferramentas de Deus. Né? Lá no oitavo parágrafo, entendemos que conforme formos crescendo e evoluindo em conhecimento e amor, teremos mais discernimento para nos conduzirmos dentro da justiça divina. Aqui também, pessoal, eu vejo que mostra para a gente, como a gente já sabe, é claro, que essa sagrada finalidade não é da noite para o dia que fazemos. Então é um processo longo, lentíssimo ela desabrochar, não é? Então, na realidade, entendendo isso também, a gente entende que são vários degraus que a gente vai trabalhando, vai galgando. E não precisa ter pressa, né? Porque se a gente tiver muita pressa, a gente pode tropeçar e cair. Né? Então, eu acho que tem que tomar bastante cuidado com isso. Porque esse conhecimento que a gente vai adquirindo, esse reflexo divino que a gente vai se tornando, ele precisa ser realmente de dentro para fora. Não pode ser superficial, não pode ser de qualquer jeito, porque aí não é o reflexo de Deus. Né? Então a gente tem que entender que é um processo, que é encarnação após encarnação. E entendendo isso já ajuda bastante que a gente já vai se preparando, né? E na próxima encarnação, o que será que eu vou fazer? Bom, você já vai conjecturando, talvez eu queira fazer isso, talvez eu queira fazer aquilo. Você tendo aí o merecimento, você pode sentar lá com os engenheiros do karma para poder até decidir algumas coisas da sua encarnação, né? Então essa preparação é muito importante. Fala mais.
Contra os rebeldes, até o pó das alfaias.
Ele mesmo mandou pôr fogo na cabeça dos adversários através da oração feita em favor deles. Ele mesmo teve para com os clérigos, para com as autoridades temporais, para com os fariseus e saduceus, as mais terríveis invectivas. Como poderemos acertar? Como disse tudo isso? Tancredo falou: o amor não exclui a justiça. E como Cristo é verbo de Deus, ou delegado de Deus, junto aos irmãos menores em processo evolutivo, cumpre lembrar que ele foi, há um tempo, o amor e a voz da justiça. Consequentemente, justamente isso, irmão pureza de Jesus, o Cristo é o amor e a justiça de Deus, há um tempo aplicados, segundo o merecimento de cada um. E por isso mesmo fala de amor aos bondosos e fala de trevas e infernos, aos rebeldes e malévolos. Não há contradição no Cristo, mas sim nos homens. E se você encontrar contradição nos Escritos, lembre-se de que Jesus não escreveu, tendo ainda os Escritos passados por mãos de quem tinha ignorância a encobrir e interesses alternos a defender. Consegue perceber nesses trechos o perfeito equilíbrio entre inteligência, justiça e amor?
Você fala da justiça de Deus, né? Porque conforme que ele promete o mundo, Deus é um Deus que é só um Deus, né? Ele está mais ligado. Na verdade, Deus é justiça divina. Ele fez a terra, né? E ele é uma casa. Com técnica mesmo, é o técnico da na religião teve muito essa dicotomia, né? Essa dificuldade. Como Deus fez isso? A gente ouve muito que nós temos essa tragédia, que a gente não sabe, né? Porque é justamente o que é. Tem que usar Deus, porque tem o tempo de espiritualidade que não é nada. Que não é Deus da religião tradicional. Então, quando você vai se encontrar com as pessoas, você tem essa dificuldade, né? A gente não sabe, né? A gente não sabe aquela pessoa não merecer, a gente não sabe. Né?
Então, é por isso que a gente não pode julgar. Exatamente. Fazer o bom sempre.
Então, nesse processo
de fazer o bem sempre.
Nossa, eu acho que a grande dificuldade é não julgar, né? Não questionar aquilo.
Quando alguém entendeu
que é o amor de Deus, que é a justiça de Deus,
muitas
vezes
as pessoas têm
que
arraigar, né? Eu acho que as parábolas de Jesus, todas elas, inclusive, traduzem muito isso que você falou, né? Teve uma ocasião em que veio um mocinho conversar com Jesus, falando que queria ser discípulo dele. E aí, Jesus olhou para ele, e, claro, não respondeu com essas palavras, eu não lembro bem a palavra, vou buscar depois, mas respondeu a ele que, pensou um pouquinho, respondeu a ele que para ser discípulo, ele precisaria doar todos os bens, desapegar discípulos para ser discípulo. Mas, veja, primeiro, foi pessoal, porque foi para aquele espírito, ou seja, Jesus, como Cristo que é, olhou o lastro daquele espírito. Porque Jesus, já desabrochado nas virtudes divinas, tem essa função de olhar para nós e saber qual é o nosso laço de encarnações atrás, o que a gente está precisando. E com muito carinho falou para ele: você já sabendo que a resposta dele era não, né? E ele não entendeu, ele ficou até chateado, o rapazinho, né? Então, na realidade, Jesus, já sabendo que ele realmente não iria seguir, por quê? Porque ele precisava desapegar. Aquele espírito precisava disso. Mas vamos universalizar um pouquinho mais. A resposta de Jesus foi para quê? Mas compadre, foi para vários outros? Né? Para todos nós? Né? No sentido de que não é que é obrigatório que se faça dessa forma. A matéria está aí, mas a gente precisa desapegar, não precisa apegar tanto à matéria.
Você
a
gente usa, mas não se apega, né?
Usar como ferramenta, né? Ferramenta para a
evolução, mas não se apegar.
Isso. E aí cai muito no trechinho que a gente viu aqui, né? Do que o pureza de Jesus falou, junto com o mestre dele lá, né? Ou seja, Jesus tinha um lastro, tinha os anjos subindo e descendo, né? Sobre si, e tinha esse lastro de enxergar o que o Espírito precisava ouvir ou precisava entender naquele momento.
E a mesma coisa, fala assim, não, alguns assim, por causa do seu, fala assim, poxa vida, mas ele, tão bondoso, ele foi bravo com todos aqueles. Ele era bravo, extremamente exigente. Por quê? Se você vai contra a verdade, se você está atrapalhando a evolução, e se você está podando a comunicação entre os planos, e se você está matando, porque você está assassinando os médiums da época que falariam, que poderiam falar. Ele ia passar a mão na cabeça e falar, meu queridinho, é um irmão dele em evolução, ele tem consciência disso, mas ele tinha de ser extremamente duro, eles estavam totalmente contra ele, impedindo, não deixando evoluir, impedindo aqueles que queriam evoluir a fazer.
Esse
é o grande problema, né?
E mais uma vez, Jesus tem esse laço para avaliar isso. Né? Então, como é que eu vou fazer isso no dia a dia? Eu não sei. Então, primeiro, o cara que você falou, não julgar. Estou, né, em processo evolutivo. Não vou julgar, vou perceber, porque eu tenho que usar a minha inteligência, vou perceber o que eu posso fazer e o que eu não posso, e a partir daí vou ajudar naquilo que der para ajudar, porque às vezes não dá. Né? Acontece, às vezes não.
Às vezes não dá e não é. Sim. Interferindo no líder, porque eu falo para o líder dentro da pessoa, você está interferindo. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Ela não quer que ela não aceite a espiritualidade, um dia ela vai aceitar. Mas um dia ela não aceita. Por que um dia ela vai aceitar? Porque todos nós vamos fazer a gente. Então, se aceitar isso, a gente não chega lá. Então, o certo é um dia. Por isso, escreve no livro. Porque as palavras escritas no livro.
A gente vê os livros.
Você pode escrever, criticar, eu acho a espiritualidade, escrever um livro da humanidade que está daqui 20 encarnações, daqui 2 milhões de anos, a pessoa vai ter um merecimento daquilo que está escrito hoje, ela vai receber.
Uma energia, uma vez parada, ela tem recurso.
É, e ela pergunta, né? Agora, uma vez jogar e obrigar a espiritualidade, querer atuar naquela pessoa que não quer, você está jogando mais.
Mas eu acho que no momento atual a gente tem que tomar muito cuidado com todos os movimentos, nós chamamos de tragédias coletivas. Esse é o grande perigo do momento. A gente tem que tomar muito cuidado, porque vão acontecer várias e cada vez mais, e tragédias grandes, tragédias pequenas, e a gente tem que tomar muito cuidado com o que comenta, como comenta, para poder não complicar a situação, né? Porque, ah, coitado da vizinha. Não, você entende que não é coitado. Então, se cabe, de repente, parar um pouquinho e explicar. Pensa bem numa situação, pensa bem em outra vida. Aquele rapaz colocou fogo numa pessoa. Nessa vida, em algum momento da existência dele, ele vai ter que passar para aquele momento perto. Então, não é do coração, né? A gente tem que tomar muito cuidado, porque agora vai ser...
Sim.
Qualquer pessoa que não acredita em absolutamente nada, estão extremamente assustados com a quantidade de coisas que estão acontecendo. Não só no Brasil, né? Hoje em dia, eu fiquei sabendo de catástrofe lá na Indiana, que é uma coisa que não tinha nem noção da existência há anos atrás. Então, você faz uma tragédia rapidamente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para não entrar nessa energia, né? De uma maneira como
a gente.
E mesmo no nosso dia a dia, gente. É no, nas nossas coisas. Poxa, eu faço tudo certo. Por que está acontecendo isso comigo?
Está acontecendo isso comigo porque era para acontecer.
Então, está a minha graça, eu tentar descobrir o que gerou aquilo que eu posso consertar e vai acontecer de novo.
E olha que interessante. Todo esse papo que a gente está vendo aqui é tudo referente à própria oração.
Sim.
Né? Porque a própria oração pede para ser reflexo da vontade de vir, não é? Judite.
Porque se a gente não souber essas pessoas, entender essas leis, como que nós vamos passar por isso? Porque as outras pessoas
como a gente vai servir de exemplo?
Não tem como responder a tudo isso. Então é muito importante estudar com profundidade essas leis, porque nós também estamos sobre essas leis. Nós não conseguimos nem avaliar direito qual foi a nossa causa, né, para ter o efeito de hoje, o que, que a gente fez no encarnação às leis que tem, até dá para a gente saber um pouco que pelo que a gente sofre, a gente encontra a causa da causa. Mas assim mesmo a gente tem dúvidas. Então, a gente tem que ter uma firmeza, um conhecimento maior dessas leis, pensar sem nenhuma dúvida dentro de nós, para a gente poder...
A gente vai servir de exemplo, a gente vai ser reflexo de Deus.
Mas muitas vezes acha ainda hoje, que não existe, que nós espíritas, ou inclusive amigos, seja, fala assim, nós somos muito simples.
Ah, tudo teria que acontecer. Por quê? Não é bem assim, né? A gente tem que explicar tudo o que acontece? Não. Simplesmente tinha que acontecer. Mas os outros falam, ah, mas isso é muito simples falar.
Ah, mas aí você tem que dar um origem. Aí você tem que ter um conhecimento para você transformar o que tinha que acontecer. Então, o quê? No bom exercício para isso, eu acho, né? Pelo menos para mim,
a resposta imediata. E
espírito não existe. Eles não vão achar, principalmente dentro do divinismo, que nós sempre vamos jogando passando a informação doutrinária. É isso que é a nossa finalidade, é ensinar a doutrina, é passar o que a gente aprendeu. Né? E aí muitos chegam esperando coisas maravilhosas, gente, você joga a responsabilidade, o conhecimento,
porque é o que ela faz.
A maioria espera se jogar a responsabilidade para você. Acha que a responsabilidade não é sua.
Isso mas também
vamos julgar.
Mas você diz que
não vamos julgar. É bom que a gente possa ser evolutivo, né? Se eu só tenho uma vida, como faz?
A gente vai se conhecendo, pegar sua lógica
e chegar. Você acha que você vai juntar uma pessoa, mas a pessoa tem grande dificuldade
de entender isso. Mas você vai acompanhar uma pessoa?
Sim. Mas esse processo é muito difícil, Paulo. Não é assim,
mas tem uma certa coisa que você só fala para as pessoas que você consegue
fazer. Eu sei, mas assim, tem que falar. Tem que falar. Mas até que a pessoa consiga sair dali, é difícil. Bom, terminamos, pessoal, a oração, tudo certo? Tudo bem? Então isso é importante, é o que a gente tem que fazer mesmo, né? Mas fecha?
Vou fechar. E, gente, já está bem elevado, então é bem mais fácil chegar agora e encontrar o seu Deus interno. Fechem os olhos, vamos ligar aqui. Vamos todos nos ligar com os nossos irmãos crucificados e também com todos os trabalhadores aqui da Terra, as sete regiões angélicas, nos ligar com os trabalhadores aqui da nossa casa, também com os nossos guias, amigos, anjos da guarda, uma oração que o Doró aqui fez, eu vou fazer aqui, tá? Oração ao Espírito Sagrado. Sagrado princípio do universo, divina causa de todos os efeitos. Infinitos são os vossos poderes, integral a vossa ciência. Dai-me o poder de refletir a vossa divina vontade. Concedei-me, Pai Divino, a delegação de seu poder sobre os espíritos malévolos. Envolvei-me com poder divino em vossas graças e virtudes, para que minha vontade seja o reflexo de vossa divina justiça. Fazei de mim, Senhor Absoluto, um veículo de vosso infinito amor para aqueles que o mereceram. Mediunidade, Wilson.
Graças a Deus, no momento de mediunidade, recebo e agradeço em nome do mais conhecimento. Graças a Deus.
Olá. Eu vi uma bola, parecia feita de gelo, mas ela tinha um brilho prateado. E aí eu vi uma camada de, como se fosse uma gelatina, que tinha uma película em cima. E aí ela ficou fora e saiu um bolinho pelo buraco da película. Isa?
Eu estava entregando. O que é isso que eu estou usando? Senhor, as graças de Deus, a referência da mesa física me pareceu que era como se fosse um anel, mas que não era um anel, era um anel de energia, né, tomada, e assim o professor expandido por Deus lá. Então, graças de Deus, por isso,
Paulo
e Cícero, do Gente,
graças a Deus, muitos tons assim, de azul aqui no nosso ambiente, e eu escutei que ele menciona que o entendimento da oração, ela penetrou nossas almas. Muitos dos desencarnados ficaram emocionados, assim como encarnados, porque o sentimento fica amplificado quando a gente tem o entendimento da oração. Então, a gente participa dessa energia com mais força, graças a Deus.
Então, acho que foi muito emocionante.
É incrível como um trabalho como esse atinge desencarnados e encarnados que a gente nem consegue imaginar. O trabalho realmente atingiu uma plenitude fantástica com a graça de Deus.
Com a graça de Deus, eu sinto bastante tranquilidade, vejo um ambiente iluminado e eu só passo a agradecer essas Marias que estiveram comigo hoje o dia inteiro e sei que elas me acompanham também em outras tarefas, agradecer o Senhor Eduardo com as inspirações, agradecer os mentores que estiveram aqui e agradecer a Deus pela oportunidade de poder estar aqui com vocês, poder conversar, porque a gente fez aqui uma conversa, um trabalho conjunto. Todos nós fizemos esse trabalho na realidade. Todos nós juntos ajudamos todos esses irmãos desencarnados que estão aqui. Graças a Deus.
É com a graça de Deus, aquelas telas que foram colocadas em vários níveis, a gente até comentou algumas coisas sobre isso. Muitas pessoas assistiram, foi muito lindo, tocou muito. As pessoas, algumas que estavam no nível bem baixo, eles foram, essa energia foi um pouquinho, eles deram uma diminuída nessa energia que as pessoas não iam aguentar, mas muitos mexeu dentro deles, no cardíaco e no mental, foi muito fluido, porque eles saíram diferentes do que eles entraram, e muitos agradecidos pela oportunidade de terem assistido a palestra. Foi muito fluido. Os nossos irmãos registrados, que estão sempre próximos a nós, estavam muito felizes com o trabalho e deram. Veio através deles, fizeram uma flor de cristal, uma energia maravilhosa que eu vejo como cristal transparente em mim. E quem entregou foi a grande mãe Maria. Então ela entregou essa flor e quando você colocou aqui no seio, a gente vai ver que foi muito pensativo. Foi muito bonito mesmo, está funcionando aí. E é o que eu posso falar com a graça. Bom, gente, o mês que vem será no dia 16 de março. Anotem, já deixei anotado. Vai ser o Sônia que irá fazer a palestra. Ele vai fazer a palestra do livro Confissões de Promotores. Tá? Então é um livro bastante interessante, tem várias nuances, muito aprendizado. Então, não deixe de comparecer. Tá? Esperamos que o trabalho de hoje tenha produzido bem, agradecendo muito a Deus a oportunidade de trabalho, agradecendo o trabalho lindo que o Doroato fez, com a graça de Deus, a palestra de hoje está encerrada. Tá?